Sejam muito bem-vindos a mais uma temporada do podcast Planeta Eleven. Estamos no arranque de mais uma época desportiva e, por isso, voltamos a marcar presença neste espaço semanal, onde vamos, naturalmente, falar da atualidade, mas não só. Iremos também recordar algumas figuras ou acontecimentos do passado no espaço caderneta. Olhamos para aquilo que acontece fora das quatro linhas com outros assuntos, no Bola Parada. Espreitamos a agenda dos próximos dias aqui na Eleven e, sobretudo, contamos com a participação de todos aqueles que nos escutam. Para isso, fiquem atentos às redes sociais do vosso canal de desporto. Teremos, ao longo da época, um painel fixo de comentadores: José Pedro Pinto, Óscar Botelho e Tomás da Cunha. Olá a todos, espero que tenham feito aí o aquecimento para este arranque de temporada, porque para a época houve alguns excessos, por aquilo que fui percebendo da vossa parte, mas ainda antes de entrarem em campo, digo-lhes que a vocês e, claro, a todos aqueles que nos escutam, que hoje vamos falar dois temas principais: o arranque das ligas e, claro, também a Champions, com a particular foco nesse Benfica-PSV, o Benfica muito perto de poder chegar à fase de grupos da Champions. Vou começar pela Liga Espanhola, até porque foi lá que aconteceu talvez a grande bomba do defesa, com a saída do Lionel Messi do Barcelona, ele que deixou o Barcelona, mas não deixou a Eleven, para a nossa satisfação. Tomás, começo por ti, tiveste a oportunidade de estar nesse encontro do Barcelona no arranque da Liga Espanhola em casa com a Real Sociedad, vitória por 4-2. O que é que pareceu este Barça, o primeiro sem Messi? Quais foram as principais notas de destaque que trazes deste jogo, que o Barça acaba por vencer perante uma equipa que à partida estará sempre na primeira metade da tabela?
Antes de mais, olá a todos e deixa-me dar as boas-vindas a ti, João, e também ao Zé Pedro. Parece que vamos ter de nos aguentar uma época inteira. Vamos lá ver se chegamos ao fim. Quanto ao Barça, claramente acaba por ser a melhor estreia possível depois de Messi e com um momento muito simbólico. Foi aquele golo de Gerard Piqué com a direito a festejo especial, beijando o símbolo, numa semana em que supostamente terá reduzido o salário para encaixar alguns jogadores. O Barça pôde inscrever, por exemplo, o Memphis, e já percebemos que o holandês, ou o jogador dos Países Baixos, como preferirem, vai ser mesmo uma das estrelas do Barça e uma das estrelas do campeonato em si, porque num Barça que perde a estrela maior do clube de sempre, não estamos a falar apenas de uma ou duas épocas, o perfil de Memphis é ideal nesta altura, porque é um jogador com muita personalidade, muita irreverência, e já começou a demonstrá-lo, com participação em dois golos que os catalães acabaram por marcar, num jogo até teoricamente acessível, pelo menos para aquilo que se esperava, tendo em conta a qualidade da Real Sociedad nas épocas anteriores, mas o Barça tornou a missão muito fácil, pela forma como pressionou e recuperou a bola em zonas adiantadas, pela forma como o trio da frente se entendeu, e atenção ao caso particular de Braithwaite, que me parece bastante interessante. Chegou com um patinho feio, um jogador contratado à última, mas afinal até tem alguma utilidade, não sendo uma estrela como é Griezmann, como será o próprio Memphis Depay, vai tendo alguma utilidade e sai desta primeira partida com créditos firmados. Já agora, é incrível como o Ronald Koeman acabou por dar mais 90 minutos a Pedri. Vamos lá ver se à frente não acaba por pagar a fatura.
É, não tem férias, ele teve também nos Jogos Olímpicos. Óscar, achas que o Barça, de certa forma, sem Messi e se calhar sem grande pressão em conquistar o título, beneficia um pouco disso? Ou seja, que não há grandes expectativas em torno da equipa, ao contrário do que acontecia noutros anos?
Antes de mais, ainda bem que falaste nos Jogos Olímpicos. Não sei como é que está esse jet lag.
Está ótimo, felizmente.
Dar-te as boas-vindas. Dar-te as boas-vindas e depois já lá vamos à praxe, porque o Tomás já falou na questão do balneário. Portanto, saudar também o regresso do Zé Pedro Pinto, que já esteve ao comando deste belo balneário. Relativamente e diretamente respondendo à tua pergunta, realmente aquelas histórias que encantam, não é? Portanto, o Piqué baixa o salário e é ele que inaugura o marcador. E nas redes sociais, no dia a seguir, vem precisamente esse momento fantástico do jovem Gerard Piqué com o, na altura, craque Ronald Koeman. E, portanto, não enfio a carapuça daquela questão do excesso da pré-temporada, porque continuei em grande forma, assim como os demais. Relativamente à questão do Barcelona, acho que, e todo o balanço que possamos fazer das ligas, neste momento, temos que o falar, porque é mesmo desse mesmo arranque que se fala. Mas o Sérgio Conceição falou nisto esta semana, e realmente o facto da janela de transferência estar aberta durante tanto tempo faz com que os treinadores tenham muita dificuldade em poder gerir tudo isso. E no caso do Barcelona é bem evidente, ou seja, o facto de Messi ter saído, há claramente um antes e um depois dessa data, e agora tudo o que possa acontecer, não só no Barcelona, mas também nos principais candidatos ao título em Espanha, poderá ter influência, porque a equipa do Barcelona notou-se que tem algumas virtudes, mas voltou a espelhar algumas das suas principais debilidades, porque pôs-se a jeito para sofrer novamente na parte final, e destacar o golaço do Oyarzabal, mas também destacar nos canais Eleven a transmissão do canal 6, onde podemos ver futebol de outra forma, com os mesmos comentários, neste caso do Tomás e a narração do António Botelho, com os dados estatísticos a aparecerem e outras três câmaras, e portanto acredito que se calhar num futuro não muito longínquo iremos ter a possibilidade de ver jogos de outra forma.
Vamos ter essa possibilidade ao longo da temporada, o multicam, com os nossos telespectadores a poderem ver o jogo de outra forma, como disseste. Zé, olhando não só para o Barcelona, mas começando também a abrir aqui o espectro das outras equipas, se o Barcelona pode ser aqui uma espécie de caixa de Pandora, há outra equipa que, enfim, já sabemos mais ou menos como contar, o atual campeão, o Atlético de Madrid. Tiveste também a oportunidade de seguir de perto esse arranque vitorioso do Atlético. O que é que parece que o Atlético pode dar para esta temporada, tendo esse estatuto de campeão, e se calhar com o Barcelona não tão forte como outrora, com o Real Madrid também com o novo treinador, com essa mudança técnica, é um Atlético capaz, na tua opinião, de revalidar o título?
Olá a todos. Sim, de facto, esta é uma oportunidade única para o Atlético de Madrid poder alcançar aquilo que não consegue há 70 anos, que é um bicampeonato. Não acontece desde 1951, mesmo tendo em conta esse conservadorismo que se vai manter, porque Diego Simeone, avançando para a sua 11ª época como treinador do Atlético de Madrid, não vai mudar aquilo que terá para apresentar na sua equipa. Para já tem apenas um reforço, que até nem foi titular nessa vitória muito sofrida frente ao Celta de Vigo. Estamos a falar de Rodrigo de Paul, contratado ao Udinese por 35 milhões de euros. Mantém-se essa toada de um Atlético de Madrid muito preso àquilo que são as ideias do seu treinador, que no ano passado deram frutos, mas não podemos esquecer que Barcelona e Real Madrid acabaram por ter muito de mérito. Não há de mérito do Atlético de Madrid, mas há facto de mérito dos mais diretos concorrentes, por todos os problemas que já evidenciámos, quer do Barcelona, quer do Real Madrid. E a realidade é que esta temporada, com mais tranquilidade, não passando pelas dificuldades que estão a passar o Real e também o Barcelona, o Atlético parte para uma temporada em que pode, claramente, mantendo a espinha dorsal, mantendo grande parte deste plantel campeão, poderá fazer novamente, certamente, mais uma gracinha para ser bicampeão finalmente ao fim de 70 anos.
Uhum. E olhando até um pouco para aquilo que falávamos do Messi, e espreitando também um pouco já aquilo que é o Real Madrid, uma pergunta rápida para os três, e já vamos falar um pouco mais da equipa merengue até da chegada do Carlo Ancelotti. O Benzema, na vossa opinião, é a grande estrela hoje do campeonato? Tomás?
Acho que é uma das grandes estrelas, mais consolidada sem dúvida. Há alguns jogadores que podem lá entrar. Desde logo Memphis Depay, parece-me o candidato mais forte a entrar nesse lote. Agora Benzema, por tudo o que já fez no passado o Real Madrid e na Liga Espanhola, claramente é o número um. Mas, por exemplo, o Hazard, que é sempre uma caixinha de surpresas, sobretudo pelos problemas físicos, também poderá reentrar no lote dos melhores jogadores do mundo. Há que esperar para perceber. Mas, de facto, este é quase um regresso ao passado do Real Madrid, porque tem Carlo Ancelotti, porque tem um jogador como Gareth Bale de volta. Quem diria, depois do que já aconteceu na relação Bale-Real Madrid. E este conjunto merengue tem muito valor individual, mas também tem muitos jogadores já numa fase muito adiantada da carreira. E se, por exemplo, Ancelotti tiver Hazard de fora, Bale sem render o desejável, outros jogadores como Modric, como Kroos, também com mais problemas físicos, mais paragens, pode ficar complicado, porque em termos de profundidade de plantel, o Real Madrid deixa um pouco a desejar em comparação com o que já teve anteriormente. Sim. Claro que há alguns jovens que podem subir de estatuto, Valverde, Miguel Gutiérrez, por exemplo, que vão aparecendo na equipa. Há que perceber se Alaba se vai fixar como lateral esquerdo ou mais como central, porque tendencialmente veremos mais Alaba na zona central do que como lateral esquerdo, porque aí há Mandi e também há Miguel Gutiérrez, e no eixo defensivo não há assim tantas opções quanto isso. Mas é realmente um Real Madrid que surge com um plantel com grandes craques, é certo, mas também com muitas dúvidas, porque não são jogadores que deem todas as garantias e mais algumas, quer do ponto de vista físico, falando por exemplo de Hazard, quer do ponto de vista do rendimento, e aqui já entram jogadores como Bale, claramente que nunca se sabe muito bem aquilo que...
É sempre uma caixinha de surpresas. Sim, Oscar, a questão da profundidade, e o Tomás falava dela, enfim, já era algo recorrente também com Zidane, o plantel não era propriamente muito vasto. O que é que esperas deste Real com um super experiente treinador que sabe o que é ganhar em muitos lados, incluindo aqui no Real? E se para ti, de facto, Benzema assume-se como, se calhar, a estrela maior do campeonato por esta altura, um campeonato sem Cristiano e Messi, e isso é preciso, de facto, recuar muito para termos um campeonato sem esses dois aqui em Espanha.
E se não acontecer nada no efeito dominó da saída de Lionel Messi, acredito que Benzema poderá ser a estrela maior da La Liga. E portanto podemos dizer que poderá ser uma vida nova do Real Madrid com um sangue velho. Mas sem dúvida é um plantel que, como vimos o ano passado e também há dois anos, por parte do Real Madrid, muito pouco profundo. E só aqui fazendo um pequeno parênteses, por falar em plantéis profundos, comentei o Sevilla este fim de semana, e falar em plantel profundo é precisamente o que tem o Sevilla com um grande trabalho de Monchi. Só para termos noção, portanto, não jogaram Bono, Montiel, Augustinsson, Rakitic, Oliver, Ocampos, Munir e De Jong.
E achas que se podem intermeter ou não? É que eles ano passado estiveram mais perto do que nunca.
Sim, acho que podem correr por fora, mas vou tocar naquele ponto que falei há pouco. Até dia 31 de agosto, diria que sim. Ou ao dia de hoje. Agora a questão é que resta saber o que é que vai acontecer e se vão chegar reforços, quer a Camp Nou, quer também ao Santiago Bernabéu, porque acredito que o Atlético de Madrid vai manter a sua estrutura, vai manter tudo aquilo que já tem. Agora, o que poderá vir, nomeadamente para esses dois balneários, quando a cadeça dos cacifes fechar, aí vou-te responder com mais precisão, mas neste momento acredito que sim.
Zé, em relação ao Real Madrid, também queria ouvir a tua opinião. Na verdade é que com Zidane habituámos a não ter essa profundidade de plantel, mas o Real foi cumprindo minimamente aquilo que eram os seus objetivos, tendo sido campeão há dois anos, tentando chegar sempre longe na Champions. É um Real que se pode esperar o quê, na tua opinião, para esta temporada?
O que podemos esperar deste Real Madrid é, de facto, mais uma candidatura de um crónico candidato ao título, passa a redundância. Independentemente da falta de profundidade, eu acredito que Carlo Ancelotti pode fazer voltar o epíteto que lhe foi atribuído, também à equipa, quando passou pela primeira vez pelo Real, os Ancelotti Boys, até porque há muita juventude com qualidade para entrar neste plantel principal, para ser opção, tal como o Tomás e também o Oscar já disseram. Agora, de qualquer maneira, se me perguntarem diretamente se o Benzema será a figura do campeonato, eu permitam-me discordar, mas penso que não. Okay. Independentemente da saída de Leo Messi, acho que logo à partida, um destes dois será a figura do campeonato. Memphis Depay ou Antoine Griezmann. E aquilo que eu vou dizer pode parecer uma autêntica heresia, mas tendo em conta tudo o que se tem passado no contexto recente do Barcelona, porventura a saída de Leo Messi pode ter sido a melhor coisa que poderia ter acontecido a médio e longo prazo, para a sobrevivência do clube, tal e qual como, e bem, o presidente do Barcelona, o Joan Laporta, referiu, quer naquela conferência de imprensa em que acabou por dar logo a entender que não haveria chance da continuidade de Leo Messi, e isso abre o caminho para uma equipa que se pode soltar dessas amarras que não eram negativas, mas que centralizavam muito o jogo do Barcelona em Leo Messi.
Mas ao ponto de tu colocares as tuas fichas no Barcelona, por exemplo, agora?
Sim, coloco porque o Barcelona terá forçosamente, e penso que até o próprio ADN, a própria identidade catalã, fará regressar o Barcelona a uma altura em que, por exemplo, nos anos 80, atravessou uma crise gravíssima, mas conseguiu sair dela. No início do século XX, do século XXI, aliás, até com a própria chegada de Joan Laporta, num contexto muito similar, os valores eram completamente diferentes em termos de comparação à escala, mas a realidade é que o Barcelona tem conseguido reinventar-se sucessivamente. E eu creio que esta época poderá ser um belo exemplo disso mesmo.
Muito já bem. Agora, poucos plantéis no mundo terão a qualidade e a quantidade de talento sub-23 que o Barcelona tem no plantel. Com alguns jogadores que ainda não apareceram, mas vão aparecer em médio prazo. Por exemplo, Nico González estreou-se ontem, no banco estava também Gavi, que vai ser um super talento para juntar a Pedri, para juntar a Ansu Fati, para juntar a Demir. Portanto, se olharmos para a qualidade dos jogadores sub-23 que o Barça tem no plantel, dá para imaginar uma grande equipa daqui a 2-3 anos. E por isso o futuro não está assim tão hipotecado quanto se poderia prever, tendo perdido o melhor jogador da história do clube, um dos maiores da história do futebol, sem dúvida alguma.
Ficou aqui a análise ao arranque da Liga Espanhola, com Atlético, Real e Barcelona, e também o Sevilha, a vencerem na jornada inaugural, e portanto a fazerem aquilo que à partida lhes competia para ficarem nessas primeiras quatro posições. Depois vamos ver quem vai levar a melhor. Na Alemanha, o crónico campeão não ganhou. O Bayern de Munique empatou na casa do Borussia Mönchengladbach a uma bola. Oscar, o Bayern tem-nos habituado, mesmo começando mal ou começando menos bem, a acabar sempre lá em cima e até com relativa facilidade. Este ano há troca de treinador, mas, enfim, isso acontece um pouco por quase toda a Bundesliga, onde se mudou de treinador. O que é que esperas da Bundesliga, tendo em conta aquilo que vimos nesta primeira jornada e, sobretudo, um Bayern que não foi avassalador, pelo menos nesta primeira ronda?
Sim, aqui há... Há dois dados, portanto, para já, essa dança de cadeiras que o ano passado tantas vezes aqui falámos, e naturalmente estamos a falar apenas da primeira jornada do Campeonato Alemão. Era uma deslocação muito complicada, mas notou-se que ainda falta alguma fluidez ofensiva e também ao nível das transições por parte da equipa bávara, que se despistou logo na primeira curva.
Uhum.
Por falar em curva, portanto, a equipa do Dortmund entrou a toda a velocidade. Portanto, houve um atropelamento, desta vez com testemunhas. E portanto eu costumo dizer que é uma das minhas séries preferidas, que é a Bundesliga, mas todos nós sabemos como é que acaba a série ou a temporada. Portanto, arriscaria a dizer que o Bayern continua naturalmente a ser o grande candidato. Resta mais uma vez, porque poderá ainda reforçar-se nesta janela até o final de agosto, mas quem não viu, veja, nem que seja o resumo da exibição de Haaland. Portanto, Haaland fez um hat-trick de assistências e só não fez um hat-trick de golos, porque Kevin Trapp faz uma enorme defesa ao minuto 90. E principalmente, destacar também que era a goleada do Hoffenheim e também do Stuttgart, mas no meu entender, as melhores imagens desse jogo do Dortmund vieram das bancadas, com algumas lágrimas a escorrerem na face dos adeptos, e foram realmente arrepiantes. Eu confesso que estava na cabine com o Ricardo Barras e estávamos realmente emocionados, e eu já tinha, ou posso dizer, já todos tínhamos saudades da Bundesliga.
Todos, como é óbvio. Oh, Zé, achas que o Dortmund este ano vai encurtar distâncias ou não? Não só por aquilo que vimos, mas, enfim, mantém alguns dos seus jogadores, algo que não foi propriamente natural noutros tempos. Tem muitos jovens, é certo, mas vai consolidando-os, com o Haaland à cabeça. Podemos ter aqui, isto falar de um campeão sem ser o Bayern, é considerado uma surpresa hoje em dia. Portanto, a pergunta é mesmo essa. Achas que podemos ter uma surpresa este ano na Bundesliga?
Eu creio que este Borussia Dortmund poderá, de facto, finalmente, ao fim de alguns anos, confirmar credenciais de candidato. Aliás, Marco Rosa entra desde já com uma declaração de intenções bem vincada, 5-2 ao Eintracht de Frankfurt, uma equipa que, atenção, mexeu muito pouco relativamente à época passada. É certo que perdeu André Silva, mas contrata, a meu ver, um excelente substituto, Santos Borré. A realidade é que foi uma equipa completamente maniatada por uma intensidade que já vimos no Dortmund em arranques de temporada em anos anteriores, mas de qualquer maneira não com esta voracidade tal em que Erling Haaland enche o campo, mas não só, Giovanni Reina espalha classe, Marco Reus ainda com as suas limitações físicas consegue acrescentar alguma coisa, o próprio Thorgan Hazard. E olhando até para o panorama deste plantel do Borussia Dortmund, há muita confiança e, sobretudo, mais profundidade para, do plantel para postos-chave. Logo à partida, um substituto que pode fazer aqui alguma espécie de sombra a Erling Haaland. Donny Malen, que vem do PSV Eindhoven, que entrou nessa partida e que já deu a entender ao que vem. Haaland não vai ter missão fácil, mas a realidade é que Donny Malen vai ter também de correr muito para conseguir destronar Erling Haaland, partindo do princípio que o norueguês acabará por ficar neste Borussia Dortmund. Mas, para a mostra da primeira jornada, este Borussia Dortmund entra fortíssimo e entra com a corda toda.
Tomás, André Silva, nova experiência, agora no Leipzig, as coisas não correram bem, acabou por perder 1-0 com o Mainz. O Mainz que até tinha vindo em crescendo no final da última temporada, arranca também esta. O que é que esperas do português, num contexto obviamente diferente, depois de ter tido a melhor época da sua carreira o ano passado em Frankfurt, na qual marcava praticamente em todos os jogos?
Exatamente. Em termos estatísticos, acho que será difícil que André Silva consiga chegar a um número de golos tão elevado. Isto porque o Eintracht Frankfurt era uma equipa que jogava muito em função de André Silva também, ou seja, alimentava-o bastante com aquelas subidas de Kostic, uma equipa de pressão alta, de mentalidade ofensiva. O Leipzig, ainda temos de perceber como será com Jesse Marsch, mas é uma equipa um pouco mais equilibrada, ou seja, que não tem tanto o pé no acelerador de forma constante como tinha o Eintracht Frankfurt e Adi Hütter. E depois a exigência será outra. André Silva vai estar na Liga dos Campeões, Também há que perceber se Jesse Marsch vai jogar sempre ou não com ponta de lança, porque note-se, na época passada, Nagelsmann utilizou muitas vezes uma equipa sem uma referência fixa, com um jogador mais móvel como Forsberg a fazer de falso 9. Agora, na perspectiva do português, creio que era um passo necessário e que faz todo o sentido. Sobe na hierarquia da Bundesliga, passa a estar num plantel com mais perspectivas de valorização individual e até coletiva, porque o Leipzig pode ser um candidato ao título. Acho difícil, já agora. Espero mais do Borussia Dortmund nesta temporada do que propriamente do Leipzig, em termos de luta pelo título, porque há dois fatores que me parecem essenciais. O primeiro é a chegada de Marco Rose, que sobe muito o nível em termos técnicos e táticos no banco de suplentes, em comparação com o que o Dortmund vinha tendo nos últimos anos. E a outra é a manutenção de Haaland, que é um jogador que, vendo-se livre de lesões, garante 35, 40, se for preciso, 45 golos numa temporada. E quando assim é, é mais fácil para uma equipa estar próxima de vencer títulos.
Pelo contrário, já percebi que todos vocês olham para o Borussia Dortmund como a equipa que mais deu nas vistas. Recorde 5-2 ao entrar de Frankfurt, 5 golos também marcou o Stuttgart no arranque do campeonato ao Greuther Fürth, vitória por 5-1, vitórias também do Hoffenheim, do Wolfsburgo, do Mainz e do Colónia. Na Liga Francesa, apesar de não ser o campeão, mas vai embalar 2 jogos, 2 vitórias, o Paris Saint-Germain, depois das contratações de Messi, de Donnarumma, de Hakimi, Sérgio Ramos, enfim, chegadas de muitos jogadores, Wijnaldum. Esta equipa, Zé, está feita para ganhar a Champions, disso não há como fugir, apesar de não ser sequer a campeã em título, como aqui deixei também claro, mas esta é uma equipa claramente virada para as estrelas que já as têm, mas claro, depois para as estrelas também da Champions. O que é que te parece este PSG? Qualquer resultado que não seja ser campeão europeu será um fracasso, na tua opinião?
A realidade é mesmo essa, João. A realidade é tão somente uma equipa que estará sempre obrigada a ganhar, até mais do que ganhar, vencer e convencer com resultados e com exibições. Logo à partida é uma tarefa muito, muito ingrata para Maurício Pochettino. A lógica dos super-egos, foi uma expressão que eu ouvi pela primeira vez há uns anos, quando a saída de Paulo Fonseca do Futebol Clube do Porto, na altura numa entrevista ao canal do clube, mas ele admitindo que às vezes não é fácil lidar com super-egos, e Pochettino terá forçosamente esse problema, até porque terá que juntar uma série de jogadores num 11 inicial, que logo à partida, independentemente de quem jogue, será fortíssimo, mas haverá muita azia, e esse é o principal problema das super-equipas, das equipas galácticas, porventura a última equipa galáctica que acabou por estar unida em prol desse objetivo, desse grande objetivo que é conquistar a Orelhuda, que é conquistar a Liga dos Campeões, foi o Real Madrid com o Vicente del Bosque em 2002. E a equipa, de facto, tinha super estrelas que acabaram por, bem lideradas por mais do que um treinador, um autêntico especialista em recursos humanos e um psicólogo autêntico do plantel. Penso que o Pochettino não tem esse perfil, e isso pode deixar-nos aqui água na boca para perceber se este Paris Saint-Germain será regular e será aquilo que toda a gente está à espera. Logo à partida, tem plantel para ser campeão nacional, bem mais plantel do que isso. Para atacar a Liga dos Campeões, veremos se os super-egos não acabarão por ter aqui uma influência negativa.
Super-egos e super-salários também. Oscar, como é que vês esta desigualdade brutal que existe na construção de um plantel dentro do próprio campeonato? O PSG lidera por larga margem nesse sentido. Achas que devia haver aqui alguma alteração, que devia existir algum limite, por muito que o dono do PSG diga que, enfim, que o clube cumpre com todas as regras do fair play financeiro? Qual é a tua opinião sobre este debate, que para muitos inclina em demasia aquilo que acaba depois por ser o desempenho desportivo das equipas?
Não resta outra solução senão lutar com outras armas, porque foi aquilo que vimos ano passado. Ninguém diria na primeira jornada que seria o Lille o campeão, por muito que o Paris Saint-Germain tenha escorregado logo no arranque, ainda na ressaca da final em Lisboa, mas só mesmo com equipas fortes, porque por muito talento que haja de forma individual, e o Zé Pedro com esse aspecto, ainda não há uma equipa. E portanto há jogadores e acaba qualquer time tentar fazer esse mesmo conjunto. E portanto o que vimos ano passado foi um Lille fortíssimo, em que o grande destaque foi exatamente a força coletiva. Agora já vimos que o Lille este ano não conseguiu ainda engatar neste arranque de temporada, assim como aqueles que supostamente seriam os principais candidatos, porque neste momento o Paris Saint-Germain divide a liderança com o Angers e com o Clermont, e portanto, neste momento está mais do que lançado para tal. Agora, aquilo que será, sem dúvida, a grande questão é qual é que é o 11 tipo do Paris Saint-Germain.
E achas que o Mbappé ou não?
Sim, em princípio sim. Portanto, daí também cá está. Depois tínhamos que ir buscar aquilo que já falámos da possibilidade do Real Madrid. E se Benzema será ou não a figura da Liga Espanhola, porque se chegar Mbappé a conversa pode ser outra. Mas fica aqui o desafio, quer para vocês os três, quer para os nossos ouvintes, que é tentar desenhar o 11.
Não queres avançar com um?
Tornar uma na baliza.
Sim.
Portanto, está um tal que é Lord Navas, que foi só o melhor em campo entre o A. Depois, na lateral direita. Sim, sim, sim. E agora a questão é, portanto, temos aqui a Mina direita, estamos de acordo. Dupla de centrais, já começa aí uma árdua tarefa quando Sérgio Ramos voltar.
Portanto, olha que, desde já, discordo, porque acho que o PSG na Champions, que serão os jogos mais importantes, vai jogar com três.
Pronto. Portanto, já temos aqui um bom debate. Portanto, temos Sérgio Ramos, temos Marquinhos, temos Kipembe, há também Diallo. Aqui, sem dúvida, o elo mais fraco é a posição de defesa esquerda, onde Bernardo neste momento parte na frente. Agora, a partir daí, do meio campo para a frente, portanto, sabemos que tem que jogar aqueles quatro. Portanto, é claramente uma equipa de consolo. A questão é que quando der problemas, como o Zé Pé estava a falar, eu costumo dizer que é um saco de gatos, e portanto, escolher um 11 basicamente era tirar de um saco preto esses mesmos nomes e fazer um 11 equilibradíssimo e com muita qualidade. A questão é que quando a coisa azedar, acaba para o Pochettino resolver esses mesmos problemas desses super-egos. E portanto, Verratti, depois quem é que joga ao lado de Verratti? Se joga Danilo, há Paredes, Gana Gay, e depois do meio campo à frente, portanto, os 4-2-4, portanto temos o Mbappé, o Neymar, o Messi e o Di Maria. Ainda falta Draxler, ainda falta Sarabia, ainda falta Icardi e por aí
já
fora.
Já agora posso, portanto, dar aqui a minha laranja?
Podes.
Acho que o PSG vai acabar por jogar numa espécie de 3-4-3 ou 3-5-2 com os tais três centrais, Marquinhos, Kimpembe e também Sérgio Ramos na Liga dos Campeões, não tanto no campeonato, mas mais na Liga dos Campeões. Depois Verratti e Paredes serão indiscutíveis. A minha dúvida aqui é perceber onde entra Di Maria, ficando o Mbappé. É o jogador que sobra, no fundo. Porque Di Maria, atenção, já jogou no meio-campo, por exemplo, com Carlo Ancelotti, podia fazer aquele papel de médio um pouco mais adiantado no terreno, tentando estabelecer a ligação. O problema aqui, e neste PSG em geral, acho que passa muito por aqui o desafio maior de Pochettino, é que Neymar já não é o Neymar do Barcelona, que era extremo. Agora é um Neymar que procura a bola noutras zonas do campo, muitas vezes aproxima-se dos médios, quer ver o jogo de frente, e isto pode chocar um pouco com o Lionel Messi. Quase como acontece muitas vezes no basquete, quando há duas superestrelas na mesma equipa, mas só há uma bola. E aqui estou curioso para perceber como vai ser essa dinâmica e esse entendimento entre Messi e Neymar.
É curioso para vermos qual o entendimento entre eles os dois e, sobretudo, o papel que têm numa equipa recheada de estrelas. Zé, deixa-me fechar contigo a Liga Francesa, só porque há pouco o Oscar falava na classificação, para lá do PSG, que tem 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias, só o Angers e o Clermont conseguem também fazer 6 pontos, o pleno neste arranque de campeonato, o que aparentemente mostra uma liga, se calhar, ainda mais fácil para o PSG. Enfim, o Lille, que é campeão em título, perde 4-0 em casa com o Nice, o Mónaco perde em Lorient, o Lyon perde 3-0 com o Angers. Fica surpreendido com o facto destas equipas que supostamente estariam numa segunda linha não terem arrancado bem o campeonato?
Com o Mónaco acabo por ficar surpreendido. Com o Lille, nem tanto, apesar de ter conquistado a supertaça frente ao Paris Saint-Germain, mas num contexto muito, muito específico, a realidade é que o Lille terá ainda de evoluir muito e, atenção, está com um contexto financeiro muito complicado para se poder reforçar, que é um plantel também muito curto em relação àquilo que são as principais peças. Por exemplo, o Renato Sanches acaba de ter aqui uma lesão algo complicada, falava-se da saída, pode acabar por ficar, mas, de qualquer maneira, este Lille terá de crescer ainda muito. Tem novo treinador, processos ainda a serem assumidos, e por falar nisso, eu lançava desde já, até para a discussão de todos, como é óbvio, bem entendido, esta questão do Nice. O Nice vai espetar 4 ao Pierre Mauroy, e a realidade é que Christophe Galtier entra, de facto, com a corda toda, apesar de ter empatado na primeira jornada. E atenção, foi uma tareia que demonstra que este Nice, com um forte investimento, com belíssimos reforços, pode de facto ser, para mim, a principal surpresa e eventualmente um grande candidato a fazer frente ao Paris Saint-Germain. um dado muito, muito, muito curioso em relação a este Nice. Toda a gente se lembra do nome de Jean-Clair Todibo. Foi para o Barcelona, não deu. Foi para o Benfica, não deu. Ora bem, às vezes é preciso o treinador certo na hora certa. E Christophe Galtier pode tornar Todibo uma espécie de patrão desta defesa do Nice e impulsionar um jogador que estava praticamente perdido para o futebol.
Uhum. O Nice aí como possível equipa a lutar por um lugar na Champions este ano na Liga Francesa. E por falar em Champions, avançamos precisamente para a Liga Milionária, porque estamos aí com o play-off à porta. O Benfica, na equipa portuguesa que tenta juntar-se ao Sporting e ao Porto na fase de grupos, já deixou para trás o Spartak Moscovo na terceira pré-eliminatória. Tem agora pela frente o PSV Eindhoven. Tomás, uma equipa que é preciso ter cuidado, este PSV, bem sei que houve saídas recentes de algumas das principais figuras, mas este é um PSV que é preciso ter muita atenção. Deixou para trás o Midtjylland na última ronda de pré-eliminatória e o Benfica encontrará uma equipa à partida mais competente do que aquela que foi o Spartak de Rui Vitória.
Totalmente, é um desafio que o Benfica ainda não teve nesta temporada. E o PSV, este PSV em particular, é também uma equipa de Champions. Portanto, claramente vai ser um desafio difícil para o Benfica. Já sabe como trabalha Roger Schmidt. E esta é a segunda temporada do técnico alemão, neste regresso à Europa. Portanto, este PSV tem cada vez mais a cara do treinador alemão. Isto é, pressiona alto durante muito tempo, grande parte do tempo. E depois, quando consegue forçar erros, acelera com quatro jogadores, sobretudo, que metem muita velocidade no jogo e aproveitam os espaços, e é isso que o Benfica pode esperar. Uma equipa que quer jogar olhos nos olhos, vai correr alguns riscos na pressão, e isso pode ser aproveitado por Jorge Jesus, a meu ver, quase garantido. O Benfica vai ter mesmo os três centrais, não o 4-4-2 que utilizou na partida contra o Arouca. Jesus vai tentar proteger-se também nesta primeira partida, e dá mais segurança nesta altura, o sistema de três centrais aos encarnados, e pode aproveitar alguns espaços nas alas, com Diogo Gonçalves se estiver em condições, com o Grimaldo também, o Gil Dias, veremos, porque o PSV corre de facto muitos riscos na pressão, sobe para pressionar no meio campo contrário, mas liberta alguns espaços nas costas que o Benfica tentará explorar. Individualmente, mesmo com a saída de Malen, há alguns jogadores que merecem ser vistos. Muita participação ofensiva dos laterais, e aqui destaque Filipe Max, que já na época passada fez 6 golos e 8 assistências, e é um jogador do conhecimento de Roger Schmidt também, e depois nesta espécie de 4-2-4 que o PSV forma no processo ofensivo, há particular destaque para Noni Madueke, que está a explodir neste início de temporada, fez uma super exibição na supertaça contra o Ajax, um extremo que joga a partir da direita, muito rápido, muito desequilibrador em um contra um, que ataca a baliza também, e claro, aquela dupla do eixo ofensivo, Zahavi, um goleador nato, de mais underground do futebol europeu, vá lá. E depois, claro, Mário Götze, que já está numa fase diferente da carreira, mas ainda mete muito respeito e, se estiver em condições, pode também marcar diferenças neste jogo.
Zé, o Tomás falava ali na possibilidade dos três centrais. Olhando um pouco mais para a frente, Jorge Jesus, já se percebeu, gosta do Roma, como assim o chamou, o Roman Yaremchuk. É nele que também estão depositadas grande parte das esperanças do Benfica. Tu já tiveste a oportunidade também de ver o Yaremchuk ao vivo. O que é que te parece do ucraniano, que à partida, a par do João Mário, parecem ser as grandes contratações do Benfica para a nova temporada?
Sem dúvida, são duas pedras de toque, provavelmente arriscar-me-ia a dizer que são as figuras que faltavam para Jorge Jesus ter a estabilidade que não teve na época passada e para atacar de frente esta decisiva ronda de apuramento para a fase de grupos da Champions League. Desde logo o Roman Yaremchuk, que já chegou ao Benfica com créditos firmados de goleador.
Surpreendeu-te ele ter vindo para o Benfica?
Não, percebe-se perfeitamente, aliás, é um olho clínico da estrutura do Benfica, isso há que fazer o elogio, tal como foi um olho clínico todo o negócio que foi gizado em volta da transferência de João Mário, mas o Yaremchuk encaixa, como eu dizia, que tem uma luva naquela frente de ataque, como referência posicional, mas como um jogador muito inteligente. Aliás, vimos isso no jogo com o Arouca. Ele ganha autenticamente a expulsão de Vítor Braga, do guarda-redes do Arouca, e desde logo, tendo um jogador mais móvel ao seu lado, não forçosamente Valde Schmidt, que não parece estar nem de perto nem de longe na plenitude das suas capacidades técnicas e tudo que pode dar à equipa do Benfica, mas com outro tipo de jogador ao lado, poderemos ter aqui uma boa dupla de ataque para o Benfica encarar, lá está à frente, esta eliminatória, porque João, Óscar, Tomás e todos os que vão acompanhando o nosso podcast, só um Benfica ao mais alto nível, um Benfica a roçar a perfeição, se não mesmo perfeito, vai conseguir parar esta autêntica máquina trituradora que em 6 jogos tem 6 vitórias, estou a falar do PSV, tem 17 golos marcados, tem 2 sofridos, já ganhou uma supertaça, deu um amasso ao Ajax, e tudo isso são indicadores que permitem perceber que o Benfica não terá tarefa nada fácil para chegar à fase de grupos da Champions.
Óscar, aquilo tens visto o Benfica, 2 jogos com o Spartak, 2 vitórias por 2-0, vitórias também para o campeonato com o Arouca e Moreirense, bem sei que ainda é curto para aquilo que se possa fazer de uma avaliação de uma equipa, mas há alguns dados certamente que já retiraste da equipa encarnada, e não resisto a pegar de facto em João Mário, bem sei que é um velho conhecido de todos nós, mas Jorge Jesus estará já extremamente satisfeito por aquilo que viu nestes 4 jogos do Internacional Português.
Sim, podemos dizer que era a peça que faltava naquele puzzle, que encaixa na perfeição. Agora, falar em perfeição foi exatamente o que aconteceu ao Benfica e um pouco também ao PSV, que puderam gerir um pouco no campeonato para apostar as fichas, estando a 180 minutos da Champions. Agora, claramente, a minha equipa do Benfica, que cimentando com o Tomás e o José Pedro falaram, no meu entender, terá que ter muitas cautelas na transição defensiva, porque são 2 equipas que atacam muito bem. É daqueles que poderia apostar que se calhar ambas marcam em ambos os jogos e, portanto, aquela que defender melhor é aquela que poderá chegar à fase de grupos, porque sabemos que essa máquina avassaladora, como falou o Zé Pedro, portanto, ganhou 0-4 em casa do Ajax, portanto, só para termos noção, não vencia o Ajax desde 2015-2016 e nunca tinha ganho lá por 0-4 desde 2004-2005. E, portanto, é uma equipa que também atropelou o Galatasaray e, portanto, na segunda pré-eliminatória da Champions. Portanto, é uma equipa que gosta muito de atacar, mas como falou o Tomás, acho que aqui pode ser a grande virtude do Benfica, porque sabemos que é, sem dúvida, a mais-valia da equipa encarnada, são aquelas transições muito rápidas, no ataque à profundidade, no espaço entre linhas, que muitas vezes há ali muitas carteiras que se abrem na transição do PSV, quer em profundidade, quer também na largura, e aí sim o João Mário pode pautar o jogo, e principalmente fazer essa mesma gestão juntamente com o Weigl, que está também num bom momento, e a compatibilidade dos dois é incrível, apesar dos poucos jogos que têm em parceria. Só destacar só por último, até porque o Tomás já tocou na grande parte dos nomes, destacar também o internacional português Bruma, que numa recente entrevista assumiu o favoritismo do PSV, que tem a alegria de voltar a Portugal e jogar com o seu colega e amigo João Mário, contra neste caso, e com essa curiosidade de Bruma ter um gol marcado pela nossa seleção, precisamente no jogo frente à Itália. Portanto, a Itália não perde desde esse jogo contra Portugal, em setembro de 2018, com um gol precisamente de Bruma, e portanto, sem dúvida, outro, ele marcou neste fim de semana o Heracles, e é outro nome que o Benfica também terá a ter em cautela.
O Bruma assumiu o favoritismo do PSV, tu assumes o favoritismo de alguém nesta eliminatória? Sim, para a resposta rápida.
50-50, e só porque depende muito daquilo que já falámos, são 2 equipas de grande vertigem, e só um pequeno parênteses, até para me passaste a bola novamente, e não entrando na parte da caderneta, porque o Tomás escolheu outro cromo bem mais importante, confesso que fui ver o resumo da final de 87-88, quando saiu as bolinhas, todos nós lembramos dessa final em Stuttgart.
Exato.
Do penalti defendido por Van Breukelen, por parte de Veloso, e nessa final em que as defesas não permitiram qualquer lance de perigo, quer de um lado, quer do outro, acredito que muitas décadas depois seja um jogo completamente distinto.
Bom ano esse de 88. Zé, aproveitando o embalo do ano de 88, também para resposta rápida, também 50-50 ou prevês algum favoritismo de alguma das equipas?
50-50, com a nuance de que eu acredito que vai ser uma eliminatória muito fechada.
Uhum.
Eu não estou à espera de grande espetáculo futebolístico, porque são 2 equipas que sabem que este é um objetivo premente para a temporada, não só para o Benfica, mas também para o PSV Eindhoven.
Exato, condiciona logo. Tomás, estás também na linha do Óscar e do Zé? Um pouco 50-50 esta eliminatória?
Sim, grande equilíbrio. Acho que pode haver uma ligeiríssima vantagem em termos de ritmo competitivo, porque o PSV está mais à frente da temporada. Mas, por outro lado, o plantel do Benfica individualmente continua a ter mais opções e mais qualidade, em geral, do que tem o plantel do PSV. Portanto, acho que temos tudo para uma grande eliminatória, mas com grande equilíbrio também.
Só por causa da fala de 88, portanto, nesse ano foi o ano em que saiu o Ruud Gullit do PSV para o AC Milan. Custou 6 milhões... e 700 mil euros, quanto é que custaria hoje?
Já era considerável.
Euros. Temos aí o Benfica PSV para seguir, já sabe, na Eleven, com a primeira mão quarta-feira. O Benfica a jogar em casa e depois a fechar na terça, dia 24, em Eindhoven, para tentar juntar-se a Porto e Sporting na fase de grupos da Champions. Já sabe, competição para acompanhar aqui na Eleven. Tomás, vamos abrir a caderneta, num espaço no qual vamos ao nosso álbum de recordações, e hoje não podíamos deixar de falar de um nome que é um dos mais marcantes da história da modalidade, que nos apaixona e que infelizmente nos deixou nos últimos dias.
Só podia mesmo ser ele, nesta primeira edição da caderneta. Gerd Müller, claro, é o senhor de quem estamos a falar, e é uma grande perda para o futebol em geral, para o futebol alemão em particular, até porque não estava assim numa idade tão avançada quanto isso, e nesta altura já perdemos duas das maiores, se não as duas maiores referências dos anos 70, claro, ainda há Beckenbauer, mas Gerd Müller e Johan Cruyff já nos deixaram, portanto é uma parte do futebol que vai ficando para trás, de certa forma. Mas claro, Gerd Müller é uma das figuras mais icónicas dos anos 70, do Bayern de Munique, da seleção da Alemanha, com muitos títulos, muitos golos. Antes de entrar na história que trazemos, acho que é justo dar um outro lado de Gerd Müller, porque parece-me que muita gente associa Gerd Müller àquele matador que quase só esperava pela bola na área e marcava muitos golos dessa forma. Mas a verdade é que era um jogador que participava muito no jogo. Além dos golos que marcava, tinha muita mobilidade, combinava bastante com os médios, abria espaços. Tecnicamente era um jogador que se destacava também, ou seja, era mais completo do que aquilo que se possa pensar à primeira vista pela quantidade de golos que também acabava por marcar. E o que acabo por trazer aqui é um episódio que podia mudar toda a história da carreira de Gerd Müller, da carreira do Bayern, aliás, do percurso do Bayern, do percurso do Barcelona também, do próprio Cruyff. Em 73, quando Gerd Müller estava no topo das suas capacidades, claramente, houve um suposto interesse do Barcelona em contratar o bombardeiro alemão, ainda antes da chegada de Cruyff. O Barça estava ali, de certa forma, hesitante, tentava contratar uma das grandes estrelas do futebol europeu, e terá chegado a acordo mesmo com dirigentes do Bayern de Munique para a transferência de Gerd Müller para Barcelona. E o que aconteceu é que, supostamente, o governo alemão impediu esta transferência porque o Mundial de 74 estava aí à porta e ia ser jogado em casa. E ninguém queria que Gerd Müller saísse da Alemanha, e reza a lenda que o ministro das Finanças alemão disse que se o problema era dinheiro, então iríamos dar um jeitinho para que Gerd Müller ficasse mesmo no Bayern de Munique. Também houve intervenção do selecionador da Alemanha, e portanto o resto da história já se sabe. Gerd Müller ficou em casa, no Bayern de Munique, foi o autor do golo que deu o título à RFA na final de 74, portanto esse investimento todo acabou por valer a pena. E o outro lado da história também é perfeitamente conhecido. Cruyff acabaria mesmo por chegar a Barcelona e, claro, acabaria também por ser uma das figuras maiores do clube catalão, primeiro como jogador, mais à frente como treinador. Esta história, se quiserem ler com mais detalhe e até observar alguns recortes de jornais, está no Twitter de Aitor Lagunas. Portanto, quem quiser e quem tiver interesse para explorar mais um pouco, pode passar por lá.
Uma história brilhante, sempre, que queremos trazer aqui na caderneta, ainda antes de fecharmos, para voltarmos a abrir na próxima semana. Óscar, que recordações tens de Gerd Müller?
Portanto, aqui é, até porque o Tomás já o descreveu tão bem, falar precisamente para os mais desatentos dos números de Gerd Müller, que Rummenigge apelidou de Mohamed Ali da grande área. E, portanto, a sua profissão era o gol. Estamos a falar de um jogador com 1,76m e na ordem dos 80kg. Portanto, um jogador que marcou 85 golos nesse ano civil de 72. Portanto, só Messi, em 2012, 40 anos depois, supera com 91. Estamos a falar de um jogador que marcou 16 jogos consecutivamente na Bundesliga e é o melhor marcador dessa mesma competição. E tem também 32 hat-tricks. E é um jogador que marcou 68 golos pela Mannschaft em 62 jogos. Só Klose o supera, mas Klose precisou mais do dobro dos golos dele. E, portanto, sem dúvida, acho que quando pensamos em Müller, a primeira palavra que vem à cabeça é gol.
Zé, o que é que podes acrescentar àquilo que já fomos também aqui escutando através da história do Tomás e destes números do Oscar?
Que se pode fazer à figura mítica de Gerd Müller é que foram precisos 50 anos, mais coisa menos coisa, para haver um avançado na Bundesliga que conseguisse superar o máximo de golos que Gerd Müller marcou numa só temporada no campeonato dessa mesma Bundesliga. Foi preciso chegarmos a 2021 e ter na figura do The Best em 2020 Robert Lewandowski para termos quebrado essa marca. E isso diz muito daquilo que acaba por deixar como legado, não só para esses fantásticos anos 70 de Gerd Müller e dessa seleção, uma que era fantástica, da baliza até o ataque, Sepp Maier, Beckenbauer, Paul Breitner, o próprio Bertie Vogts, e a realidade é que este Gerd Müller tem o seu nome inscrito no corredor da fama, quanto mais não seja, porque demoraram, lá está, 50 e tal anos para conseguirem quebrar a marca que ele deixou.
Números impressionantes de uma das maiores figuras, sem dúvida, do futebol mundial, e que irá permanecer para sempre com muitos recordes. Outros vão caindo, certamente, mas icónico aquilo que Gerd Müller fez ao longo de toda a carreira, não só no Bayern, mas também na seleção, e com esses inúmeros golos que fez durante os anos nos quais jogou. Temos ainda espaço para o Bola Parada, hoje que está a cargo do Óscar Botelho, ele que nos vai trazer aqui algo sobre o meu componente à parte do jogo. Óscar, certamente que pensaste em algo para, na Bola Parada, nos contares algo de diferente, mas que também possa ser interessante aos nossos ouvintes.
Já estou com o mesmo que aí vem.
Não, ainda bem.
Temos sempre algum receio. Na verdade, temos sempre algum receio.
É que principalmente... quase o olhar Zabal deste podcast.
E portanto, para a primeira edição do regresso da Bola Parada, eu confesso, tenho aqui três histórias, mas vou guardá-las no bolso, até porque tenho bolso nos calções que tenho. Eu digo já, portanto, é Santiago Munhoz, portanto, um dos temas que irei falar na próxima Bola Parada, porque acho que chegou a altura de fazermos algo pela praxe de quem se estreia hoje, ou seja, tendo o privilégio de termos neste espaço alguém que esteve nos Jogos Olímpicos in loco, confesso que vou passar a bola ao João Gomes Dias para ele contar pelo menos uma ou duas histórias.
Não sei se está nos regulamentos do podcast, eu vou ter que consultar aqui rapidamente, porque não sei se é permitido.
Se o Zé Pedro quiser juntar, aquele também teve a fazer um road trip pelo Euro 2020, também quiser contar uma ou duas, portanto eu passo a bola, porque realmente ter o privilégio de ter duas pessoas que estiveram nas grandes competições deste verão como ouvinte, portanto passo-vos a bola e assumo já a próxima Bola Parada com Santiago Munhoz, UFC e Bright White também.
Muito bem, Zé, isto é uma espécie daqueles livros em que dá ali aquele toque para o lado e depois alguém enche o pé. Queres começar? Pronto, fazendo aqui a vontade ao Oscar.
Não, começa tu, que eu tenho que pensar bem nas histórias.
As histórias podem ser contadas, muito bem. Enfim, aqui nos Jogos Olímpicos não houve assim grande espaço para fazer muita coisa para lá dos Jogos em si, que acabaram por ser marcantes porque nunca uma comitiva portuguesa tinha conseguido os resultados que conseguiu em Tóquio, com 4 medalhas e também com muitos outros diplomas, ou seja, posições no top 8. Tirando isso, tive uma história engraçada já nas últimas 36 horas em que estive em Tóquio, portanto já fora da competição e do trabalho. Os japoneses sempre trouxeram muito o nariz à realização dos jogos, porque a população vacinada é praticamente residual, e tinham algum receio, como é público, que pudesse haver uma escalada nas infecções com a quantidade de atletas e jornalistas e, enfim, muitas outras pessoas que estavam a viajar para Tóquio. Mas nessas últimas horas em que estive em Tóquio, acabei por conhecer um grupo de adolescentes que tinha estudado nos Estados Unidos, em Chicago, e que nos receberam verdadeiramente de braços abertos e que nos convidaram para estar junto deles, enfim, ali a petiscar algumas coisas típicas do Japão e a partilharem connosco uma noção quase que por obrigação de nos dizerem: não, nós queremos que vocês estejam aqui, espero que estejam, se tenham sentido em casa, porque de facto vocês têm que perceber que estão no país que é o país mais envelhecido do mundo, que é um país muito fechado, apesar de ser um país com tecnologia de ponta, mas é um país muito tradicionalista em muitas questões, mas vocês têm que perceber que também houve, apesar de parecer residual, muita gente jovem que gostou que vocês estivessem cá e que vos vai receber sempre de braços abertos. E nesse sentido, sentámos à mesa com eles também e acabámos por partilhar ali histórias bastante engraçadas. Enfim, é engraçado também perceber o que é que as pessoas associam a Portugal, sobretudo os mais jovens, estão a adivinhar, é mesmo isso, a maior parte das pessoas é sempre o futebol que as liga a Portugal, mas foi bom perceber, no meio daquela avalanche de trabalho, que quase por acaso nos escutaram a falar em português, perguntaram de onde é que nós éramos e rapidamente fomos abraçados por esse grupo de jovens e acabámos por poder também partilhar algumas histórias nessa reta final. É uma cidade a visitar, é um país a visitar, na minha mais modesta opinião. E só para rematar, sabem qual é a pergunta que alguém vos faz que dá para perceber se essa pessoa já esteve ou não no Japão? Comeste muito sushi? É porque os japoneses praticamente não... É para aí, sei lá, o oitavo, nono, décimo prato. Não é assim tão normal comer lá sushi. E portanto, isto para dizer que não comi sushi com esse grupo de adolescentes. Comemos outro tipo de iguarias e que nada mas tinha a ver com... Eu comi uma espécie de bife Kobe, porque o preço do bife Kobe, e depois podem consultar, é assim algo proibitivo. Mas
há... sushi ou não?
Comi sushi, como é óbvio, mas não...
E é melhor cá ou lá?
É diferente. Eu acho que a maior parte das pessoas ficaria decepcionada porque acham que o sushi lá é muito parecido com o de cá e não tem propriamente nada a ver. E okay. É um pouco aquilo que acontece com pessoas que metem tudo numa pizza e vão para a Itália e acham que lá está mal. Enfim, mas pronto. Zé, a tua vez.
Bom, de facto... Logo à partida, eu estive a acompanhar o Campeonato da Europa, neste caso para a Antena 1, na companhia do Nuno Matos, uma figura que já anda há mais de 20 anos a fazer fases finais, e deparámos-nos com inúmeros episódios absolutamente hilariantes. Penso que são esses que nós devemos recordar e não os mais estressantes, porque, acreditem, não é fácil cobrir um Campeonato da Europa em 11 cidades diferentes, sendo que cada país tem regras totalmente diferentes um dos outros. E a realidade é que, só para não tomar muito tempo ao nosso programa, desde logo em Budapeste, deparámos-nos, quer eu, quer o Nuno Matos, com, praticamente em frente ao nosso hotel, uma espécie de restaurante buffet turco, que nos salvou as refeições em muitas noites em que o trabalho se prolongava e tudo o resto acabava por fechar, porque mesmo com grande parte da população húngara já vacinada, a realidade é que os restaurantes fechavam relativamente cedo, quer à semana, quer ao fim de semana, deparámos com essa dificuldade e muitas vezes acabávamos a comer no tradicional kebab. Ora bem, nesse restaurante buffet deparámos com uma série de funcionários e o próprio gerente que eram autênticos apaixonados pela seleção nacional. Isso dá-nos a dimensão do que é o futebol português além fronteiras. E, atenção, o mais curioso no meio disto tudo, é para aí que eu quero conduzir a história, não nos falaram, em primeiro lugar, nem de Cristiano Ronaldo, nem de outro jogador qualquer, Bruno Fernandes, Rui Patrício, o que quer que seja. São loucos os turcos por Renato Sanches. Por incrível que pareça, só nos falavam do Renato Sanches. Adoram o Renato Sanches, o Renato Sanches é um ídolo para aquela gente. E foi muito engraçado, dentro das limitações do inglês, perceber que há de facto uma paixão enorme pelo Renato Sanches. E essa é uma história que eu vou guardar para sempre no meu coração, desta experiência do campeonato.
E chegaste a perceber porquê essa paixão?
Acompanham muito o futebol francês, os turcos que vivem na Hungria. E o Renato Sanches tinha acabado de ser campeão pelo Lille.
Com presença turca também importante. Exato.
Exatamente, nem mais. E logo à partida encaminhou tudo para isso, porque estão encantados com o Renato Sanches. Ajudou Renato Sanches, por exemplo, o Rei Burak a ser campeão em Espanha na primeira época, aliás, em França.
E de já as rápidas melhoras do Renato Sanches, né? Agora depois da lesão e da operação.
Muito bem, estamos na contagem crescente para finalizarmos este primeiro Planet Eleven da temporada, mas felizmente teremos muitos e muitos pela frente, assim como teremos também muitos jogos já aí ao virar da esquina. Tomás, o que é que destacas em termos de jogos que os nossos ouvintes podem acompanhar na Eleven, ouvintes do podcast, telespectadores, claro, do canal Eleven, aqui neste nosso espaço TV Guia, o que é que aconselhas neste futuro mais próximo para os nossos ouvintes?
Acho que há um grande jogo na Alemanha, aliás, em todas as jornadas há pelo menos um ou dois grandes jogos na Alemanha, mas ficaria com o Leverkusen-Mönchengladbach, que acho que pode ser realmente interessante para percebermos aquilo que vai valer este Gladbach de Adi Hütter e também para começarmos a perceber aquilo que pode ser o Bayer Leverkusen de Gerardo Seoane, um técnico que foi campeão no Young Boys e Adi Hütter também foi campeão no Young Boys, e esta curiosidade também acaba por merecer ser destacada neste episódio.
Oscar, o que é que sugeres? Já sabes que não há cromos repetidos, portanto, exato.
Deixa alguns para mim, se achas agora.
Não, vou só dizer um. Até porque vou parar no peito o lance que passaste há pouco, Zé Pedro. Falavas da questão do Nice, falaste da questão do treinador. Eu digo que é muito importante teres para o jogador, falaste de Todibo, ter o treinador certo, ter os colegas certos, ter o empresário certo e ter a família e os amigos certos à sua volta. E relativamente ao Nice, sem dúvida, entra em grande forma e, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que o jogo que vou querer acompanhar este fim de semana, portanto, no próximo dia 22 às 19h45, é o Nice contra o Marseille de Sampaoli, uma equipa também ela muito camaleónica, uma equipa que ainda está a acelerar, ainda tem uma grande intensidade que varia o seu sistema de jogo e o modelo de jogo, quer atacar, quer defender, com muitas permutas. E, portanto, confesso que é o jogo do próximo fim de semana que quero acompanhar.
Zé, a tua sugestão também para os próximos dias.
Vamos fechar então com Espanha. Temos um clássico, logo na segunda jornada, o Athletic Bilbao a receber o Barcelona. Primeiro grande teste fora de portas para este Barcelona, que na primeira jornada leva com uma equipa do País Vasco, leva agora com o eterno rival da Real Sociedade, o Athletic Bilbao. Muito curioso em perceber se vai confirmar a tendência das equipas de Marcelino Garcia Toral. Equipas que chegam à primeira jornada ou ao arranque do campeonato numa espetacular forma física, é um obcecado pelo fitness Marcelino Garcia Toral, e se isso será um desafio para o Barcelona, sendo que o Atlético não se reforça para esta temporada, à boleia também do seu próprio ADN do mercado de transferências, e se isso poderá representar aqui um ossor de roer para o Barcelona de Ronald Koeman.
Muito bem, nesse caso...
Exatamente, porque o Zé Pedro disse que fechava, mas o João Mendes diz que não tem que assumir.
Vou apontar para o Brest Paris Saint-Germain, porque, enfim, obviamente que o PSG é considerado uma das equipas praticamente imbatíveis, hoje em dia no futebol europeu, quase tem a responsabilidade de ganhar as 38 jornadas do campeonato que está a realizar. Mas o Brest, sobretudo no Francil Blé, tem sido uma equipa ao longo dos anos bastante complicada, e estou muito curioso para ver como é que esses ecos, à medida que o tempo for passando, vão conseguir coexistir. E, portanto, curioso para perceber como é que será esse jogo também de abertura da Ligue 1, abertura da jornada, obviamente, a jornada 3, o jogo está agendado para sexta-feira às 8 da noite, também, claro, para acompanhar na Eleven. Já sabe, para lá dos jogos dos principais campeonatos, no próximo fim de semana teremos também, durante esta semana, as decisões no que diz respeito à Champions, com a primeira mão do playoff, que é a última ronda de acesso à fase de grupos, onde todos querem estar. Não sei se querem ainda acrescentar algo, com notas finais, ainda antes de fecharmos.
Sim, vou assumir, portanto, até porque se calhar quando os nossos ouvintes já nos estiverem a ouvir, se calhar já foi o jogo, destacar nesse playoff o Mónaco-Shakhtar e também a supertaça alemã entre o Bayern de Munique e o Dortmund, que tem tudo para ser um grande jogo e também um primeiro teste para ver se o Dortmund se aproxima desse poderoso gigante bávaro.
Zé, queres deixar alguma nota final também?
Bom, logo à partida, quando certamente grande parte dos nossos ouvintes e utilizadores das redes sociais ouvirem este podcast, já estarão para lá do resultado final dessa supertaça. Portanto, eu, em jeito de remate, convido o Oscar Botelho, já que ele lançou isso para cima da mesa, para dar cabo aqui do esquema, a que arrisque já o resultado, e se acertar, depois passa 5 números e 12 estrelas à malta, já sei.
Portanto, arrisco que ganha o Dortmund.
Está bem, mas qual é o resultado?
Ah, queres o resultado final?
Claro.
2-1.
Ok.
Ui, sempre curto.
Nos 90.
Nos 90.
Ok.
Muito, muito curto.
Mas aceito sugestões também.
3-2 para o Borussia Dortmund.
E Tomás, já agora, entrando também nessa nota final.
Eu até achava que ganha o Dortmund, mas vou dizer que ganha o Bayern, que é para isto também não ser tudo
igual.
Gol de Lewandowski e depois homenagem a Gerd Müller. Vai ser um gol de Lewandowski em homenagem a Gerd Müller.
Muito bem. É possível esse grande duelo, como é sempre o Bayern diante do Dortmund. Cá estaremos no próximo podcast também a perceber quem é que acertou, se o Tomás se ganhou o Bayern, se o Zé ou o Oscar com uma vitória do Dortmund. Foi um enorme gosto ter estado com vocês neste arranque e, claro, também com todos os nossos ouvintes. Vamos ter outros podcasts aqui pela frente, outros episódios do podcast, para sermos mais concretos, daqui para a frente. E em alguns deles teremos também a presença, à semelhança do que já aconteceu, de convidados que nos vão ajudar a perceber aquilo que... sobre alguns assuntos, aquilo que poderemos, enfim, detalhar mais, porque já foi assim na última temporada e queremos, obviamente, que seja assim também nesta, que alguns dos convidados nos possam também ajudar a abordar certos e determinados temas. No próximo podcast, o Zé não estará cá, porque vai embarcar rumo a Eindhoven, se não estou errado, é isso mesmo, não é, Zé? Tens viagem marcada para... Muito bem, não vais ainda assim livrar de escutar depois o podcast, obviamente, quando ele estiver disponível. E boa viagem para ti, e cá marcamos encontro contigo daqui a duas semanas. Oscar e Tomás, com vocês até à próxima semana. Fiquem bem, já sabem, fiquem sempre com a Eleven. Um abraço a todos.